Boa noite a todos. Estamos reunidos nessa noite no plenário Teotônio Vilela, um pouco acanhado, para a realização dessa audiência pública para discutirmos rede municipal de ensino de Anápolis. Pedimos, por favor, que desligue seus celulares ou deixe em modo silencioso. Passamos agora para a composição da mesa diretora, que irá conduzir esta audiência pública. Já se faz presente o autor dessa propositura, Pedrinho do Porto Rico, nosso vereador. Também já se faz presente à mesa a professora Virgínia Melo, secretária municipal de Educação. Convidamos também para fazer parte da mesa o vereador Marrula, Miguel Marrula, por gentileza. Convidamos também Márcia Abdala, presidente do Sindicato dos Professores, por favor. Também Altemar Cândido, presidente do Conselho de Alimentação Escolar. A merenda, por gentileza, esteja presente aqui à mesa. Na abertura dessa sessão solene, convidamos a todos para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Filhos deste sol, as mães, gentil, pátria amada, Brasil.
Podem se assentar. E para dar início aos trabalhos desta audiência pública, com a palavra o autor dessa propositura, o Pedrinho do Porto Rico, vereador.
Muito obrigado. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer muito a Deus por essa oportunidade que Ele está nos dando na noite de hoje, de nós realizarmos essa audiência pública, para tratarmos de assunto referente ao ensino na rede municipal, e dizer que essa audiência pública, nós consideramos ela de extrema importância, motivo pelo qual nós convocamos essa audiência, claro, porque é um tema muito importante, e temos uma outra, se for necessário, marcada para o próximo dia 9, se for necessário, e daí dizer que eu entendo que todos aqui presentes, ou quase todos, são pais e mães de alunos que têm interesse no assunto, estão aqui na noite de hoje, e obviamente têm interesse. E eu, como vereador representante da cidade de Anápolis, fui procurado por inúmeros pais e mães de alunos de todo o município, e não poderia me furtar de entrar no mérito, na discussão, no debate desse assunto. Então, por isso que nós, através da solicitação de muitos pais e mães de alunos, nós solicitamos essa audiência pública, a primeira audiência pública para tratar desse assunto. E gostaria aqui, de primeira mão, agradecer aqui a presença da nossa secretária, professora Virgínia. Em seu nome, eu cumprimento toda a mesa presente, cumprimento todos os pais e mães aqui presentes, agradeço a presença de todos vocês. Tenho certeza que ela vai ser produtiva, porque nós vamos discutir o assunto, vamos debater com a nossa secretária da Educação aqui presente. É a pessoa mais indicada, entendeu? Mais capacitada para nos dar esta explanação do que está ocorrendo aí no município, porque o município quase que por inteiro, que eu tenho rodado ele, os bairros aí, muitos bairros, e é uma grande maioria, os pais e mães de alunos, da sexta à nona séries, estão insatisfeitos por causa dessa exclusão que está sendo feita pelo município em relação a essas séries, sexta, sétima e oitava e nona séries. Nós sabemos, obviamente, que esses anos é de responsabilidade do Estado. E até a quinta série é responsabilidade do município, que é o ensino básico, depois vem o ensino fundamental. Mas em anos anteriores, sexta, sétima, oitava e nona série, houve um convênio entre o município e o Estado para poder solucionar esse problema dessas séries. Aí nós gostaríamos aqui, de primeira mão, nós vamos passar a palavra para a nossa secretária, para ela, dentro das possibilidades, ela dar para nós as suas explanações, as suas explicações a respeito disso. Em seguida, nós passaremos a palavra para cada um pai e mãe de pai e aluno que aqui está presente. É importante que cada um que tem interesse realmente pegue a palavra e fale, porque a hora é agora. Não adianta vir para cá, ficar aí sentado e não ter as suas explanações, os seus motivos que o levaram de estar aqui presente. Então gostaríamos que uma grande maioria se pronunciasse, entendeu? O que é que eles acham, o que é que eles querem, o que é que eles pretendem, para a nossa secretária saber como que está a situação. E no terceiro momento, eu também gostaria de dar minhas explanações e minha opinião a respeito do assunto. Eu queria saber de todos vocês se mais ou menos, do jeito que eu falei aqui, se atende a nossa necessidade, nós usar nessa ordem. Primeiro a secretária explana para nós, depois a gente abre a palavra aí para cada um que tiver interesse de falar sobre o assunto. Eu espero que tenha muita gente, porque muitos falaram comigo em várias regiões de Anápolis, e agora é a hora de realmente se pronunciar. E no terceiro momento, que é o terceiro momento e último, eu gostaria de me pronunciar também e dar minha opinião a respeito do assunto. Podemos fazer assim essa audiência pública? Todo mundo concorda? Então tá bom. Então eu neste momento passo a palavra para a nossa secretária, professora Virgínia, que ela possa dar as explanações, explicações devidas referente a essas exclusões que vem partindo aí do município, dos sexto, sétimo, oitavo e nono anos no município de Anápolis.
Boa noite. Eu saúdo aqui a mesa, os vereadores presentes, professora Márcia, professora Altemar, os servidores da Secretaria de Educação que estão aqui e os pais interessados no assunto. E agradeço a oportunidade, né, de vir colocar aqui, né, como nós já colocamos nas escolas, quais são os nossos encaminhamentos. A educação, ela trabalha de uma forma dinâmica. Na medida em que nós estamos terminando um ano, nós temos que já planejar o ano seguinte. Então, nós estamos encerrando esse ano, né, fazendo todo o fechamento dentro das nossas escolas e planejando o que nós vamos trabalhar dentro do próximo ano. Quando a gente vai fazer o planejamento, nós temos que ver o que, que nós temos em termos de recursos humanos, pessoal, material, recursos financeiros, e ver qual é a melhor forma que nós temos que trabalhar isso aí. Dentro dessa perspectiva, nós nos reunimos já, né, com o Conselho Municipal de Educação, com os sindicatos, Conselho da Merenda, com diretores, falando da situação que nós vivemos hoje, não só no município de Anápolis, mas no estado de Goiás, no Brasil e no mundo, que nos obriga a medidas de gestão para que a gente possa dar sustentabilidade para a nossa secretaria. Quer dizer, para que a gente possa oferecer educação de qualidade para todos, né, sem perder, né, saindo fora daquilo que nós temos condições de oferecer. Dentre essas medidas, uma dessas medidas que nós temos que tomar, né, seria o encaminhamento de algumas séries de alguns dos nossos alunos, né, para a rede estadual. Isso é previsto no Plano Municipal de Educação, que foi aprovado em junho. Isso já é uma previsão nacional há muito tempo. Tanto que nós temos no município 29 escolas, das nossas 64 escolas, só 29 que oferecem do sexto ao nono ano. 29. Dessas 29, 11 já não têm o nono ano, desde esse ano, do ano passado e de outros anos. Quer dizer, nós não, das 29 já não tem. Por quê? Porque o município, ele é obrigado a oferecer educação infantil e os anos iniciais. Então, para que a gente possa fazer esse atendimento, nós temos que compartilhar com o Estado os chamados anos finais, que é do sexto ao nono. Então, na maioria das escolas, este ano, para o ano de 2016, nós fizemos, então, a previsão do encaminhamento de nono ano de mais 4 escolas. Mais 4 escolas. Então, 11 já não tinham, mais 4 vão também encaminhar nesse ano, né? E, dentre essas escolas, algumas, além do nono, né, encaminhamento também do oitavo. Tem uma situação que é diferente dessas, que é a Escola Municipal Jesus Duarte, em Goialândia. A Escola Jesus Duarte, professor Jesus Duarte, em Goialândia, nós iríamos fazer o encaminhamento de todo o sexto ao nono ano. Por que que nós vamos fazer esse encaminhamento? Nós fizemos um estudo, a escola era uma escola estadual. No ano, mais ou menos no ano 2000, quando foi feita a municipalização das escolas, o Estado passou ela para o município, né? Então, o Estado tinha escolas em vários distritos e ele passou para o município só Goialândia, só o Jesus Duarte. Por quê? Porque a escola já tinha uma baixa demanda, quer dizer, uma baixa procura de alunos. Desde que, então, é uma escola que é muito cara. E nós ficamos fazendo o acompanhamento da escola já há algum tempo, observando. E o que, que a gente observa lá? Nós temos lá, esse ano, do sexto ao nono ano, 71 alunos. 22 no sexto ano, 23 no sétimo, 14 no oitavo e 12 no nono. Então, os alunos, a partir do oitavo e nono ano, eles já vão naturalmente deixando a escola. Para atender esses 71 alunos, nós temos 7 professores que ganham salários entre R$ 6.100 e R$ 9.300 reais. É o salário que eles ganham. Além dos professores, nós precisamos de auxiliares administrativos, quem faz merenda, quem limpa a escola. A escola tem que funcionar naquele turno. Então, é uma despesa muito grande. E desses 71 alunos, 29 já moram em fazenda. E o que, que acontece com eles? Eles já são transportados. Já são transportados. Alguns já são pegos na GO, ali, pega ali e leva para Goialândia, né? O que que nós propusemos, então, aos pais o dia que eu estive lá conversando com eles? Nós vamos pegar esses alunos que já são transportados, ao invés de pegar da fazenda e levar para Goialândia, nós vamos pegar da fazenda e trazer para uma escola nossa em Anápolis. Aqueles que moram em Goialândia vão ser transportados do distrito para a cidade. A gente acredita que isso, gente, vai nos dar possibilidades de, no global, fazer um atendimento melhor para toda a rede. É um uso mais racional, é um uso mais lógico dos recursos que nós temos. E a gente percebe, porque às vezes você fica pensando, é uma escola agradável, é uma escola onde os alunos são bem tratados, o rendimento deles é melhor do que nas outras escolas? Não é. Por quê? Porque é muito pouco menino. Então, é difícil o professor até motivar uma sala com 12 alunos. O que que ele vai fazer em termos de uma competição esportiva, em termos de uma gincana, em termos de um trabalho de grupo? Então, o rendimento deles não é melhor do que das outras escolas. Então, não existe nenhuma justificativa pedagógica para manter esses alunos lá. Então, nós olhamos, estamos acompanhando, não é de hoje, fizemos toda a análise e nós, então, ponderamos. Quer dizer, vai haver sacrifício para as famílias que moram nas fazendas? Não, porque os meninos já são pegos lá, eles vão continuar a ser pegos lá, só que ao invés de ir para Goialândia, eles vão para Anápolis. Então, a gente está antecipando, porque, de qualquer maneira, a gente já transporta os que estão no ensino fundamental, que fazem a partir do nono ano, né? Eles vêm fazer ensino médio, é na cidade. Então, a situação de Goialândia é diferente. Nas outras escolas que nós vamos encaminhar o nono e o oitavo ano, a gente teve um cuidado muito grande. De quê? Antes de fazer esse encaminhamento, nós fomos à subsecretaria, pegamos na subsecretaria a relação das escolas estaduais, onde tem, se tem vaga para os nossos alunos, como que a gente vai fazer esse encaminhamento desses alunos. Nós não estamos excluindo os alunos, nós estamos encaminhando os alunos para um outro ente federado que é, né, pela lei, responsável também por esses alunos. Então, é o regime de colaboração. Então, por exemplo, lá no Escola Municipal Deputado José de Assis, os alunos vão para o Onofre que não. Tem vaga para todos lá. É no mesmo bairro, é na mesma região. Não vai ter prejuízo para esses meninos. Não tem prejuízo para esses meninos. Manuel Gonçalves da Cruz, eles vão ser encaminhados para o Plínio Jaime. Aí um pai fala, eu não quero o Plínio Jaime, eu quero que eles vão para o Huerta Laser, eu quero que eles vão para uma outra escola. Tudo bem, a gente está organizando para fazer essa transferência. É um processo, gente, que vai demorar. Por que que vai demorar? Porque tem muitos anos que o Estado não constrói escolas na nossa cidade. Então, nós temos muitos bairros que não têm escola. Então, onde não tem, nós não vamos encaminhar. Eu não vou pegar um menino, eu não vou excluir o menino da escola. Jamais a gente iria fazer isso. Nós não estamos excluindo ninguém, nós estamos encaminhando o menino para estudar em uma outra rede de ensino que vai acolhê-lo, que tem a obrigação de acolher esse menino. Para quê? Para que o recurso que é público, que sai do nosso bolso, tanto para o Estado quanto para o município, ele seja melhor aplicado. Como que eu vou justificar esse gasto que eu tenho? Então, nós temos que ter, né? Nós temos que pensar isso, nós temos que, é uma folha de pagamento que é muito alta, nós precisamos, né, de fazer esse remanejamento. Nós vamos abrir agora, amanhã nós estamos entregando a reforma de uma unidade de educação infantil, CMEI Cibele Teodoro, lá na Vila Jaiara. Ela atendia 84 alunos, vai atender mais de 200. Nós vamos precisar de mais professores. Agora, no Natal de Luz, nós vamos inaugurar o CMEI do Jardim Itália. No começo do ano que vem, ainda nos primeiros meses, nós vamos entregar no Munico Calista e no Las Palmas. Nós precisamos de mais professores. Se nós formos somente colocando professor, sabe, a gente não vai dar conta. Por isso, a lei prevê que os anos finais sejam estadualizados, que esses alunos sejam encaminhados para a rede estadual, que a rede municipal assuma os anos iniciais para que o município possa assumir mais a educação infantil, que é a etapa mais cara da educação. Porque enquanto numa sala de anos finais você pode ter 35 a 40 alunos, na educação infantil é 25, no jardim 1 e 2, 15 no maternal e 10 no berçário. Então, nós precisamos de professores, nós precisamos nos reorganizarmos para dar sustentabilidade. Então, o que nós estamos fazendo não é aleatório, é dentro de um planejamento, é dentro de uma legislação, é conversado com a rede estadual e a gente espera, a gente sabe, gente, que toda mudança gera transtorno. Toda mudança gera transtorno. Aquele menino que mora lá em Goialândia e que ele podia acordar 7 horas, porque 7h15 ele estava dentro da escola, ele vai ter que acordar 6h30. Ele vai ter que acordar meia hora mais cedo, porque ele vai ter que pegar o transporte. Então, ele vai, né, vai ter o tempo de que ele vai sair dali e vir para a escola. Tá? Então, nós já temos as nossas escolas da própria rede municipal que funcionam no mesmo horário e ele vai poder vir. Quer dizer, ele vai ter um sacrifício? Vai. Vai haver uma preocupação com aqueles pais que o filho antes não pegava estrada e agora vai pegar? Tem. Mas os nossos ônibus, eles são vistoriados cotidianamente. Eles passam por revisão, por vistoria do DETRAN, 2 vezes por ano. Os motoristas fazem cursos, são acompanhados. Então, a gente procura oferecer todas as condições de segurança. Os professores que trabalham em Goialândia, eles estão satisfeitos? Provavelmente não. Porque o salário deles é melhor do que os que trabalham na cidade, porque além do salário, eles ganham uma gratificação de 20%, que é de difícil acesso. Então, o professor, claro, ele quer ganhar melhor e quer trabalhar com uma turma menor. Quando ele vier para a cidade, ele vai ter que trabalhar com uma turma normal, de 35, 40 alunos. Não vai trabalhar com 14 ou com 12. Então, ele fica satisfeito? Não, ele não fica satisfeito. Mas ele está perdendo alguma coisa? Não. A carga horária dele está mantida, está preservada. Nós estivemos lá, eu estive pessoalmente, conversei com eles, garanti a eles que eles vão ter prioridade na época da modulação, para que eles não percam a questão da carga horária, para que eles possam ficar modulados dentro da sua área de atuação. Então, a gente conta agora com a compreensão de vocês. Quer dizer, isso já foi explicado para os pais, mas a gente sabe que às vezes é um choque, porque é uma mudança. É uma mudança para a escola, não é? Mas é uma mudança que é necessária. Então, nós estamos fazendo isso, não é? Não é uma questão de maldade, é uma questão de adequar aquilo que a gente tem com aquilo que é necessário.
Eu gostaria muito de agradecer à nossa secretária Virgínia pela explanação. Foi uma explanação muito importante, claro, né, sobre o tema. Muito obrigado, secretária. Gostaria de passar a palavra agora para o nosso vereador aqui presente, Marrula, para que ele possa dar as suas explanações a respeito do assunto.
Boa noite a todos. É um prazer muito grande também participar aqui desta audiência pública. Quero agradecer ao colega vereador Pedrinho Porto Rico e parabenizá-lo por essa propositura, que é de grande importância, não só para o município de Anápolis, até para mim como pessoa, como muito limitado na área de educação. Agradecer à secretária Virgínia, que é uma pessoa que eu estimo muito, já conheço, independente do cargo que ela exerce aqui hoje. O senhor Altemar Cândido, presidente do Conselho de Alimentação Escolar. E a professora e a senhora Márcia Vidala, presidente do Sindicato dos Professores. Eu vou ser breve, porque eu tenho outra audiência pública ainda, que começou às 7 horas, vou chegar um pouco atrasado, estou quebrando o protocolo aqui, antecipando a minha fala. Espero que se resolva, secretária, a questão dessas palavras da senhora, que a senhora falou, que até então eu já não imaginava que seria assim. Eu, como pai, tenho filhos também que estudam. Meus filhos moram em Anápolis, meus filhos moram e estudam perto do colégio. Eu já fico muito ansioso e preocupado. Imagino que a senhora falou mesmo. Todos os pais têm responsabilidade e ficam ociosos, vão estranhar também essa viagem de Goialândia, um exemplo, até Anápolis. Espero que isso se resolva da melhor maneira possível. Entendo que hoje o Poder Executivo, juntamente com a Secretaria de Educação, que é o bem-estar para todos os filhos, os nossos filhos. Como também espero que os senhores e senhoras professoras sejam reconhecidos aqui no município também. Eu acho que se vocês têm o dom de serem professoras e professores, é merecido sim esse reconhecimento a vocês, esse reconhecimento à carga horária de vocês também. Espero que se resolva da melhor maneira possível e gostaria de tirar uma dúvida aqui com o senhor Altemar Cândido. Hoje eu fiz uma grave denúncia aqui na Câmara Municipal, acompanhei uma denúncia no Portal 6 e quero de mão dizer que eu tenho certeza que, logicamente, hoje vocês são um instrumento do Poder Executivo com o dom que vocês têm, em especial a secretária Virgínia, que eu sei que o dinheiro não sai do bolso dela para a minha pergunta. A questão de falta de alimentação, de carne, de verdura e de gás nessas creches. Isso é uma calamidade, é inadmissível. Eu queria, tirando a responsabilidade financeira do senhor, obviamente, que eu sei que não é do senhor, porque isso para mim é inadmissível. E se teria alguma explicação se isso procede, e se procede, o porquê e quando isso pode terminar e amenizar essa falta de alimentação para as crianças. Porque no meu modo de pensar, existem crianças que dependem até dessa alimentação para se manter com saúde o restante dos dias. Eu consegui essa denúncia no Portal 6, isso é publicado na internet, é público, e vim a essa tribuna hoje reivindicar e cobrar isso do Poder Executivo. Eu gostaria, se for da sua alçada, por gentileza, o senhor puder me responder, não só para mim como vereador, mas representante da sociedade anapolina e de todos os pais de crianças que estudam nessas creches.
Microfone não, mas está falando. Eu não tenho muito costume, mas assim, infelizmente, né, apesar que eu não gostaria de entrar nesse assunto aqui agora, né, porque eu acho que o assunto no momento não é esse, né, mas respondendo a sua pergunta.
Eu vou então, se o senhor não quiser se pronunciar, eu vou convidar o senhor a uma audiência aqui nessa Câmara, o mais rápido possível, para o senhor então entrar nesse assunto que para mim faz parte da educação também. Mas respeito a sua opinião. E vou aguardar e vou convidá-lo, então, para o senhor se pronunciar representando na área de merenda escolar.
Merenda escolar. Aqui. Eu me disponibilizo para estar presente aqui assim que seja solicitado.
Vou solicitar na sessão ordinária e a todos também que estão aqui presentes nessa sessão aqui. Estão convidados, isto é público, e vocês têm que cobrar de nós, vereadores. Nós, vereadores, não só eu como colega Pedrinho Porto Rico, mas mais os 21 vereadores presentes aqui, nós não estamos fazendo favor nenhum para vocês. Isso é obrigação de todo vereador, de todo legislador dessa casa. E como isso aqui é casa de vocês, do povo, vocês têm que participar e cobrar sim de nós, vereadores, para nós tentarmos amenizar todos os impactos, seja na educação, na saúde ou na segurança do município de Anápolis. De qualquer forma, eu agradeço. Vou pedir licença, secretário, caro vereador.
Eu só queria, se o senhor me permite uma parte.
Professor Virgínia,
só a questão do seu Altemar, você está cobrando da pessoa errada, porque ele que cobra de mim também.
Não, até, secretária, eu falei que eu não sei se era da alçada dele.
Não, mas realmente isso não é da alçada dele. Ele é o presidente do Conselho da Alimentação Escolar, que faz a fiscalização. Então, ele, inclusive, é que traz as denúncias para nós. Né? Então, eu acho que uma audiência seria interessante, né? Mas só para adiantar, a questão do gás. Né? A questão do gás não foi uma questão da nossa que nós tivéssemos possibilidade de resolver. O pagamento estava em dia, é que faltou gás na cidade. Inclusive, nós acionamos o Ministério Público, né? Para que a empresa responsável fizesse a entrega. Tá? Então, assim, nós solicitávamos, ele dizia que eles atenderam algumas e outras eles não atenderam, mas já está sendo normalizado. Então, eles já começaram a entregar, porque o Ministério Público foi acionado nessa questão do gás. Né? Era uma questão de que algumas empresas estavam segurando o gás, talvez para forçar um aumento de preço, eu não sei. Tá? Então, isso aconteceu sim, mas a razão foi essa. Com relação aos gêneros alimentícios, os não perecíveis, eles não estão em falta. Tá? Nós tivemos um problema, sim, pontual, com o fornecimento da carne, né? E quando a gente fala carne, não é? O fornecedor que fornece carne é carne de gado, carne de frango, ovo, margarina e frios. Presunto, queijo e presunto. Né? Então, tudo é um fornecedor só. E nós tivemos, sim, um problema de pagamento com ele. E ele parou de entregar semana passada, quinta-feira. Hoje, à tarde, nós já fizemos uma regularização com ele, fizemos um acerto. Ele vai voltar, então, a entregar a partir de hoje. Mas houve, sim, esse problema. Né? E nós tivemos alguns problemas. Né? Por exemplo, a questão da verdura. O fornecedor não queria entregar porque a batata subiu demais. Ah, ele não quer entregar isso porque subiu demais. Aí a gente fez um acordo com eles. Por exemplo, a batata está cara agora, que não é o caso nesse exato momento, mas foi há um tempo atrás. Então, você não entrega a batata, mas você entrega abóbora, você entrega cará, você entrega cenoura. A fruta, a maçã está cara agora, então você entrega melancia, você entrega banana. A gente está fazendo adequações. Mas houve, sim, né, um problema nesse sentido que a gente está tentando encaminhar. Mas eu acredito que, para não desviar o foco, como o seu Altemar falou, talvez uma sessão especial que a gente debatesse só isso fosse boa, não somente para esclarecer os problemas, mas até para que a gente pudesse, né, ouvindo também a população, ouvindo os vereadores, ter encaminhamentos melhores, né, para a questão da merenda escolar.
Eu só gostaria de comunicar, vereador, sim, realmente nós estamos tendo algumas dificuldades pontuais, a gente está acompanhando, né, mas assim, vamos deixar para um momento que é muito... nós vamos estender demais, aí vai surgindo mais dúvidas, mais, né, mais perguntas, que é interessante agora no momento a gente deixar esse espaço.
Já está aceito, sem problema, né, nenhum.
Ok, mas eu me disponibilizo, no momento, se eu convidar, eu estou presente, tá? Vem aqui, compareça o que eu puder. Está informando, passando informação, né? A gente se dispõe, já se dispõe a estar presente, tá?
Eu
no
agradeço.
Momento que for solicitado.
Eu agradeço, vocês me desculpem o incômodo, vou pedir licença a todos que eu tenho outra audiência para ir. Espero que vocês resolvam da melhor maneira e passivamente aqui. Um abraço a todos, com licença.
Muito obrigado. Gostaria de agradecer ao nosso vereador Marrula pela sua explanação, foi de extrema importância, colaborou bastante para esse debate. Gostaria agora de passar a palavra para os pais e mães de alunos, que eles possam se pronunciar. Obviamente, um de cada vez, né? Maurício.
Boa noite a todos, boa noite na mesa. Eu queria um esclarecimento, professora. A gente lá no Rodolfo Micoganã, aquilo lá foi uma briga, não foi uma briga de 2 anos, 3 anos, 5 anos, não. Foi uma briga de década. A gente brigando pelos nossos filhos. Eu briguei por aquela escola lá quando nem filho eu tinha. Então, quero deixar bem claro para a senhora que o planejamento de vocês, professora, vocês não podem fazer um planejamento no final do ano. Pegar nossas crianças e falar assim, não vai estudar mais, como foi posto lá, a gente discutimos lá, teve uma reunião lá, discutimos lá. E foi falado, professora, a funcionária da senhora, foi falado para a gente lá que ia disponibilizar lá no Colégio São Joaquim 56 vagas. A senhora não deve esquecer que só lá na nossa escola da 8ª série tem 80 alunos, a senhora entendeu? E a senhora também não deve esquecer que as crianças de hoje são... elas passa de ano mais cedo, elas são mais pequenas e não tem, eu vou falar a verdade para a senhora, não tem nem idade suficiente para usar o transporte coletivo, sozinho. E mais uma, professora, e todos os pais trabalham. Então, assim, eu concordo com a senhora, vocês põem os problemas administrativos, são de ordem de poder público, são coisas que não devem chegar até nós, são vocês que têm que resolver internamente, não fica expondo. Chega no estado, fala que é município, chega no município, fala que é o estado. Então a gente fica nesse jogo de empurra, empurra. Eu estou falando para a senhora que eu fui no colégio do São Joaquim lá, a secretária falou para mim que não tem vaga suficiente para esses meninos que vão vir. E eu fiquei sabendo que vai vir de Goialândia e vai vir para lá. Pois se vai vir de Goialândia, vai vir do Bairro Paraíso, como que nós vamos fazer para nós pôr essas crianças nossas lá? A senhora não deve esquecer que só oitavo ano são 80 alunos. E eu acredito que todos os 80 alunos vão passar de ano, eu acredito isso, porque nossa escola, eu não estou desrespeitando as outras escolas, mas eu sou muito feliz pela nossa escola Rodolfo Mirko Ganã, professora. Só para ter uma noção, um pouquinho, não ocupando muito tempo, eu tive um cliente, o meu menino passava mal sempre na escola. Ele foi tão bem tratado, mas tão bem tratado, que um dia eu cheguei na diretora e falei assim, talvez se tivesse na mão do médico não seria bem tratado como está sendo tratado aqui. A senhora acha que é fácil para a gente brigar por todo esse tempo, nossa escola, depois que a gente consegue a nossa escola, a senhora jogar para uma escola que não tem segurança, que na Vila São Joaquim não tem segurança, que já teve causa de estupro, já teve causa de briga de colégio, briga dentro da sala de aula, já teve uso de droga dentro de sala de aula, professora. Então, assim, aí é muito fácil para o poder público, professora, vir jogar para cima dos pais, para cima do... Falar, não, não é problema meu, é problema do Estado. Sim, é problema de vocês. Vocês são colocados para ajudar a gente. Não para ficar jogando sempre, é para cá, é para lá. Agora, a senhora convém comigo que está certo da senhora, vocês fazerem um planejamento desse no final do ano e deixar a cidade do jeito que está acontecendo, todo mundo triste, os pais, todos os pais que a gente conversa, essa mesma história, seu filho, meu filho vai ficar sem escola, meu filho vai ficar sem escola, e está nisso aí, professora. A gente não sabe se nossos filhos vão estudar. Obrigado.
Eu quero fazer uma colocação aqui para a senhora secretária da Educação. O trâmite é legal, só que a lei foi aprovada agora no mês de junho para ser adequada até 2026. Por que tão rápido assim, já tirando as nossas salas de aula, se não tem onde colocar nossos alunos? O nosso setor é muito grande, a senhora tem um conhecimento. É, formado a Pedro Duvica ali, ela tem mais de 20 setores ali, se... É do conhecimento da senhora. Então, não temos escola de segundo grau no, na nossa região. A região é muito grande, é antiga, é formada ali, descendo ali, vindo do Presidente, Calistópolis, Vivian Parque 1 e 2, Renicure, Residência Albrubi, Gibran. Não preciso eu colocar todas as regiões, é muito grande. Então, escola estadual... do ensino médio é da Vila São Joaquim para cá, que não faz parte do nosso setor, da nossa região. Então, até quando puder atender a nossa escola lá do municipal, até o nono ano, ela tem que servir a gente, porque o Estado não está servindo. Então, até adequar, o Estado adequar e acatar os nossos filhos nas salas de aula deles, então o município tem que servir a gente, não tem como banir a gente lá do nosso setor, da nossa região. Não sei se o pessoal nosso lá concorda comigo. Porque não temos as únicas escolas que servem a gente lá. Mico Rodolfo Ganã, Moacir Romeu Costa, que é o da nossa região ali. O da Vila União, por exemplo, só tem até o sexto ano, não atende mais oitavo e nono, sétimo, oitavo e nono. Né? Então, o que nós reivindicamos... é ter esse ano a nossa oitava série lá, que já foi banido o nono, do Mikael Rodolfo Ganã, né? Então a gente quer essa oitava série lá para esse ano, para o ano de 2016, e...